Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Eu não sei se você já fez isso hoje, já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Fala para ele, abre o seu coração, o Senhor vai falar com você hoje. Na verdade já tem falado, né? Há muita presença de Deus entre nós. Quando nos reunimos, o Senhor se faz presente. Como ele mesmo disse, onde houvesse dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. E nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Bom, tem algumas perguntas aqui. Vou tentar responder algumas delas rapidamente. Pastor, bom dia. Qual a diferença entre juízo, ordenança e mandamento? O que que eu devo cumprir? Eu quero viver no favor. Mas uma vez morto ou divorciado para a lei, como posso guardá-la dentro de mim? Ok, presta atenção. Primeira coisa, esse é um argumento muito usado e você tem que ter clareza dele. Então muitas pessoas, quando a gente fala da lei, elas gostam de dizer assim: não, vocês estão falando da lei, mas você nem sabe o que é lei, né? Então eles dizem, a lei tem três partes, o que é verdade. A lei tem três partes, tem os mandamentos em primeiro lugar. O que que são os mandamentos? Os mandamentos estão resumidos nos 10. Os 10 mandamentos é como se fosse assim o prólogo, né, do código. E aí então, o preâmbulo, aí Deus dá os 10, de maneira que depois dos 10 tem 613, mas esses outros são só um detalhamento desses 10 iniciais. Então, por exemplo, a lei diz, por exemplo, honrarás pai e mãe, é um mandamento. Mas aí tem a lei específica, se um filho amaldiçoar o pai, o que que deve acontecer com ele? Né? Já é um detalhamento. Se o pai está passando necessidade, o filho não quer sustentá-lo, é um detalhamento. Tem a lei, não adulterarás, mas aí tem depois detalhes. Então não pode adulterar também, mas também não pode fornicar, não pode ter sexo com animais, não pode ter sexo com outra pessoa do mesmo sexo, não pode. Então tem os detalhamentos, que são 613, ok? Esses são os mandamentos. Aí, se alguém quebrasse o mandamento, preste atenção, se fosse involuntariamente, aí tinha perdão para ele. Aí tinha as ordenanças. O que que são as ordenanças? São os rituais que Deus estabeleceu na lei para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Ok? Então, o que que são essas ordenanças? São os sábados, são as festas, são os sacrifícios, as ofertas, o sacerdócio, tudo isso são ordenanças. Mas, se fosse um pecado deliberado, né, aquele pecado para afrontar mesmo, aí nesse caso tinha um juízo. E o juízo era o quê? Quem matou agora deve morrer. Olho por olho, dente por dente. Morreu, ou matou, então tem que morrer. Então, nesse caso, a pena capital era o juízo. E aí você vê, as pessoas dizem, então nós não guardamos essa parte da lei. Eles dizem, por quê? Porque os juízos passaram. Os juízos passaram. Ok, então o juízo passou. Então hoje não temos mais que apedrejar ninguém. Então, e se alguém matar também não temos que executá-lo. Ok, então passou o juízo. Por que que eles dizem? Porque Jesus já levou o nosso juízo na cruz. E é verdade, quantos concordam comigo? Cristo sofreu a penalidade do nosso pecado. E as ordenanças? Eles dizem, também passou. Também passou. Então hoje não precisamos mais de matar o boi, matar o cordeiro e apresentar o sangue diante de Deus. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento disso também, das ordenanças. E aí quando chega nos mandamentos, eles falam, não, os mandamentos não passaram, é eterno. Mas veja, é ilógico e incoerente. O Senhor levou os juízos, e o Senhor levou as ordenanças, os rituais e os mandamentos, deixou por sua conta? Ok, e se você quebrar um mandamento agora? Não, não vai acontecer nada, porque o juízo ele já levou. Então não faz diferença mais. Então a lei perdeu o efeito. Porque se existe um mandamento, mas não tem punição se você quebrar o mandamento, então não tem mandamento mais para você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, estão comigo mesmo nessa manhã? Então, aí eles dizem, então o mandamento permanece. Mas se não há punição, o mandamento perdeu o efeito. Então, para o mandamento permanecer, filho, tem que permanecer também a maldição se quebrar o mandamento. Porque Deus é justo. Se Ele está exigindo de você ainda hoje cumprir a lei, então Ele também vai ter que ser justo em punir você se você quebrar a lei. Mas se Ele punir você por quebrar a lei, presta atenção, isso é lógica bíblica. Se Ele punir você, Ele está desonrando a Cristo. Por quê? Porque Cristo já foi punido pelos seus pecados. Quantos creem nisso? Se Cristo já foi punido pelo pecado que você cometeu, e agora Deus vai punir você de novo pelo mesmo pecado, isso significa então que a punição sobre Cristo não valeu. É desonrar a obra de Cristo. Ou então Deus está sendo injusto e está punindo o mesmo crime duas vezes. Puniu em Cristo e vai punir você de novo. Ora, se você tem que levar a punição, você não precisa de Cristo. Mas se você precisa de Cristo e crê que Ele já levou, então não há mais juízo sobre você. Entenderam a lógica? Alguém fala, pastor, por que precisamos repetir isso sempre? Bom, para você, às vezes, que é um pouco mais velho na fé, você já entendeu. Mas preste atenção, isso é uma coisa fácil de entender. Isso é difícil de entender. Demora a pessoa captar a lógica bíblica. Mas aí permanece o problema na cabeça do irmão, né? Porque continua a pergunta, né? Então tá bom, pastor, eu morri para a lei. Então morreu. Você morreu para a lei passou para você. Aí você fala, então não tem mandamento mais para mim? Tem. Por que tem um mandamento? Porque você agora anda no Espírito. O Espírito conduz você. Quantos creem que tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala com você. Quantos ouvem a voz de Deus? Você não tem que fazer curso, aprender a voz, aprender a ouvir a voz da sua mãe. Tem. Quando você estava na barriga da sua mãe, quando ela falava, você já fazia um movimento. É verdade ou não é? As mães aqui sabem que é verdade. A mãe começa a cantar, o menino começa a mexer na barriga, porque já conhece a voz da mãe. Na hora que acabou de nascer, a mãe conversa com o bebê, ele acalma. É verdade ou não é, irmãs? É verdade, porque conhece a voz. Quantos conhecem a voz do seu pastor aqui? O seu pastor não sou eu não, viu? O Senhor Jesus. Bom, você pode conhecer minha voz também, pode ser útil em algum momento, mas não estou falando de mim não, olha para cá. Então, você ouve a voz do Espírito, então você sabe o que é para fazer. Agora, alguém vai dizer, mas pastor, isso não é a lei? É claro que a lei vai ser cumprida em você, mas não como mandamento. Vai ser cumprida em você porque é a sua nova natureza. Então, eu não vou matar, não é porque a lei me proíbe de matar. Por que que os ímpios não matam? Por que que eles não matam? Porque tem medo do quê? Da punição. E você, por que que você não mata? Se você não mata pelo mesmo motivo, tem que nascer de novo. Só não vou te matar porque eu não quero ser preso, miserável. Não, isso qualquer ímpio faz. A lei não tem poder de mudar você por dentro. Por dentro, só o Espírito Santo faz. Então você não mata, não é por causa disso, é porque o amor de Deus foi derramado dentro do seu coração. Estão entendendo? É muito diferente. Pastor, o rei de Tiro é uma referência ao diabo? Ezequiel 28. Então, esse irmão está com dó do rei de Tiro. Deixa eu explicar para você. Ele falou, pastor, essa profecia de Ezequiel 28 foi escrita para um homem que existiu mesmo e que era o rei de Tiro. Como é que nós agora lemos a Bíblia e falamos que é o diabo? Simplesmente por causa da descrição que está lá, que não se aplica a homem nenhum. Eu não tenho tempo de ler com você, você vai ler em casa. Por exemplo, lá diz o seguinte, no jardim de Deus estavas. Que homem que estava no jardim de Deus? Que homem, irmãos? Adão, ok? Então, como a carta, a profecia de Ezequiel não foi escrita para Adão, quem era o outro que estava no jardim de Deus? Quem é? A serpente, lembra? A cobra falante, conversando, estava lá no jardim. Aí a profecia diz, você estava no jardim de Deus, então já não é mais o rei de Tiro. O rei de Tiro virou só uma alegoria, ok? É igual Faraó. Nós dizemos que Faraó é uma alegoria, um símbolo do diabo. Quantos já ouviram isso? Então, Faraó, tem até músicas, né? Que oprime e tal, aquela coisa toda. Mas é óbvio que existiam homens que eram reis do Egito. Mas Deus escolheu aqueles homens para simbolizar. Eles não eram o diabo, simbolizam. O rei de Tiro também não era o diabo. Mas devia ser um cara terrível para poder ilustrar o diabo, né? E ele não era bonzinho, como você pode imaginar. Tadinho, tão bonzinho. Vou te dizer uma coisa, vou pregar sobre isso hoje. A coisa mais diabólica que existe é o tal do bonzinho. Não tem nada mais demoníaco do que isso, satânico, para usar uma palavra mais apropriada. Por quê? Porque o grande problema, olha, eu vou te falar isso, eu vou falar com bem devagar, porque eu tenho certeza que isso vai despertar em você dúvidas, dúvidas boas. O grande problema não é o pecado, nem é o seu pecado. O grande problema chama-se justiça própria. O que impede Deus de fazer na sua vida não é o seu pecado. Mas pastor, tem um pecado. Sim, mas para o pecado, filho, o sangue de Jesus já resolveu. E vou te dizer mais, quando você sabe que errou, você chega humilde diante de Deus, confiado na obra de Cristo, você nem confia em si. Qual que é o problema? É o sujeito que acha que é bom. Ele não acha que tem pecado. E se tem pecado, ele pecou porque é culpa dos outros que fizeram ele pecar. Porque se o mundo não tivesse tão cheio de gente perversa, ele nunca pecaria. Então, essa pessoa tem justiça, ela não precisa de Jesus, ela não precisa do sangue. Aí quem não precisa do sangue, tem um problema. Então, o que o diabo quer convencer o mundo, as pessoas ficam vendo filme de terror e ficam achando que o diabo é aquela figura ali, entendeu? Aquela coisa caricaturizada, como é que fala a palavra? Caricata. É, o diabo é aquele dragão, é aquele bode com chifre maldoso, é aquele vampiro que quer sugar o sangue. O diabo é tudo isso. Mas acredite em mim, o que é mais satânico é aquele cidadão bonzinho que quer transformar o mundo. Acredite em mim, porque ele não precisa de Jesus. Ele acha que ele é maravilhoso. Esse é o espírito dessa geração. Esse é o espírito politicamente correto. Por politicamente correto, você pode chegar e dizer que os brasileiros precisam de converter, que são pecadores? Não pode. Você tem que falar, não, o brasileiro é gente boa, o brasileiro é muito bonzinho, o brasileiro é legal. Você falar que o brasileiro precisa de nascer de novo, você está fora. Então, como todo mundo é bonzinho, ninguém precisa de Deus. Isso é que é satânico. Pastor, me fizeram uma pergunta que eu não soube responder. Na esfera das religiões, nós somos uma minoria. Como assim? Os cristãos não são minoria. Os cristãos ainda são a maior parte. Não é uma maior parte absoluta, mas ainda é. Mas dentro do cristianismo, nós somos uma minoria. Sim, é verdade. Se você considerar-nos como protestantes, somos minoria. E dentro do protestantismo nós somos minoria, porque nós pregamos a graça. Isso não é uma contradição? Ok, você está querendo dizer então que você checa a verdade é pela democracia, pela votação. Se a maioria escolheu Barrabás, então deve ser de Deus. O que vocês querem? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Foi a maioria, democracia. A maioria escolheu Barrabás. Você quer estar na maioria ou você quer estar com os discípulos ao pé da cruz? Eu quero estar com os discípulos. Então não se preocupe com maioria. Eu estou pouco me lixando para a maioria. Estou pouco preocupado com o que a maioria pensa. Eu sei que o Evangelho está aqui. E eu sou grato a Deus porque Ele tem aberto os nossos olhos para enxergar a verdade do Evangelho. Então, Não fique preocupado com maioria, fique em paz, porque eu sei que esse é um argumento constante. Por que que só vocês falam? Porque deve ter algo errado nisso. Por que que tão pouca gente faz isso? Deve ter algo errado. É, provavelmente tem algo errado, mas acredite, é na maioria. Sou arrogante para você isso? Ok. Pastor, gostaria de que o senhor fizesse um estudo profundo de Gálatas. Bom, já fiz, tem até o livro, está à venda hoje, na promoção. E também do livro de Hebreus. A igreja brasileira clama por isso. De antemão, quero encomendar uma caixa com 1000 exemplares. Ok. Vou lembrar, guarda aqui o telefone dele, o Francisco Vasco. Alguém que encomenda 1000 sem nem eu ter falado nada ainda, merece algum crédito. Vou guardar o seu número, irmão. 1000 livros. Glória a Deus. Pastor, o que você acha de um crente participar de um reality show? Reality show. Eu não acho nada, você é livre. Faz o que você achar melhor. Agora, eu garanto o seguinte: gente focada, sensata, gente que tem um alvo de ter uma carreira, uma profissão, ele não perde tempo nem assistindo isso, quanto mais entrando lá dentro. Entende o que eu estou dizendo? O cara, você quer, não, eu quero ter uma carreira, eu quero ter um salário bom, eu quero passar num concurso para isso ou para aquilo, e fica vendo Big Brother, meu amigo. Você quer mesmo essa carreira? Você quer correr? Olha para cá, se quem quer uma carreira nem assiste a porcaria, você quer entrar lá dentro? Ah, porque o prêmio é bom, tem um prêmio maior diante do Senhor para você. Quando vai ser o jejum do segundo semestre? Vai ser em outubro. Pastor, por favor, me explique esses dois textos. Primeiro, capítulo 6 de Hebreus. Você não estava aqui domingo passado. Domingo passado você vai... Foi gravado? Está gravado? Alguém pode me informar se está gravado? Então, por favor, compre o CD. Não vou te dar, você tem que comprar. Você tem que pagar o preço do conhecimento. Eu dei de graça, você não veio? Então eu falei domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Quantos se lembram que eu falei aqui de Hebreus 6? Eu falo de novo, não tem problema, mas não hoje. O segundo texto, 1 João 2,19, projeta para mim. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que está falando aqui? Que o crente não perde salvação. É isso que está dizendo, ao contrário do que você pode estar supondo. O que está dizendo aqui é o seguinte: olha, se fosse salvo, não tinha caído, não tinha retrocedido. Se retrocedeu porque não era salvo. É isso que está dizendo. Quando fala dos nossos, João está dizendo, dos nossos são os nascidos de novo. Ok? Então, se João tinha gente andando com ele que não era salvo, imagina eu. Quem sou eu? Né? Então, se João, o apóstolo, que reclinou no peito de Jesus, se ele tinha gente lá que estava com ele e não permaneceu, e ele falou porque não era nascido de novo, então é possível você às vezes estar frequentando um culto como esse e ainda não ter nascido de novo. Então é muito importante que você tenha esse coração claro que você foi regenerado pelo poder de Deus. Pastor, uma pessoa cheia de vícios, ela aceita Jesus, se batiza, mas continua no vício. Essa pessoa, o que acontece com essa pessoa? Você tem que ter paciência. O que acontece às vezes é o seguinte: a pessoa foi ao encontro, ela entendeu a mensagem, ela sabe que é amada, e ela entendeu que o seu pecado foi cravado na cruz. Eu gosto daquela nossa encenação lá, de colocar o papel na cruz e tacar fogo. Aquilo é poderoso, porque é verdade, seus pecados foram eliminados na cruz de Cristo. Mas, preste atenção, a sua carne continua a mesma, sua carne não se converte, E aí, você agora nasceu de novo, mas tem coisas na sua carne que você fazia por hábito, aqui está chamando de vício, mas hábito, nós todos, quando nos convertemos, trouxemos hábitos. Isso não significa que você não nasceu de novo, significa que o hábito tem de ser quebrado. E quebrar hábitos, às vezes, demora um pouco. Então, por exemplo, a pessoa se converte, ela tinha o hábito de falar palavrão. Não sei quantos aqui tinham esse hábito. Tinha um hábito, era um hábito. Qualquer coisa que acontecia, pá, um palavrão. Qualquer coisa que entristecia ela, tá, um palavrão. E aí ela converteu. E converteu. Aí ela, na frente dos irmãos, taca um palavrão. E você sabe, ouvido de santo é um negócio complicado. Aí todo mundo olha um para o outro. Você ouviu o que eu ouvi? É demônio, só pode ser demônio. Não nasceu de novo. Não, calma. Antes de você julgar, é preciso apenas exortar e dizer, irmão querido, aqui nós não falamos essas coisas, porque não edifica. Então vamos falar só o que edifica e abençoa. Quando você estiver com raiva, fala aleluia. Mas se não quiser falar nada, é melhor ainda. Entendeu? Tem que ensinar para ele. Então até hoje estou ensinando você a falar amém. Porque o hábito demora, é verdade ou não é? Aí todo domingo eu fico aqui, amém irmão, seus irmãos, ah, lá vem ele de novo com amém. Então é assim, você vai ganhando hábitos e perdendo outros. Eu sei que tem alguns hábitos horríveis, mas era um hábito que você tinha. E tem que ser quebrado. Alguns hábitos são vícios, porque são físicos. Então a droga, por exemplo, é física a coisa. Entende? O cara às vezes nem converteu e ele chora para se livrar daquilo. Entende? Então, às vezes precisa passar por uma casa de recuperação, outras vezes, pode ser que ele tenha uma libertação instantânea, mas às vezes precisa de acompanhamento. Outras vezes é o tal do cigarro, pessoa viciada em cigarro, é um hábito também. Tem que ser quebrado, mas só que tem aí uma coisa física envolvida. É preciso ter paciência. Não estamos aqui para julgar e condenar as pessoas, mas para ter paciência, porque elas vão crescer e vão avançar. Até o comportamento efeminado. Então, hoje em dia é muito comum, acontece o rapazinho ser efeminado. Às vezes ele não é homossexual, mas é efeminado. Às vezes ele é mesmo, mas ele converteu agora. Então, ele tem que abandonar aquele hábito de falar com trejeito. É um hábito. Ele não nasceu daquele jeito. Ele desenvolveu o hábito. Então, nós temos que ajudá-lo. E deve ter para ele, eu quero ajudar você, para a gente avançar, para você mudar a maneira de você falar. É preciso então ter paciência. Quantos concordam que é preciso ter paciência e ser gracioso com aqueles que chegam no nosso meio? Amém, irmãos? Ok. Pastor, você falou numa pregação que desconfia do irmão que diz que não tem tentação numa certa área. Eu falei mesmo. O que eu falei está falado, está gravado. Ok. Eu entendi onde você quer chegar. Eu até falei esses dias para os pastores aqui, que alguém me falou a mesma coisa. Então, veja bem, é muito estranho quando um pecador não consegue entender outro pecador. Entende o que eu estou dizendo? Entende? O cara é drogado. Aí chega um outro drogado e ele fala, não entendo, por que você é tão drogado assim? Como você não entende? Você é tão drogado quanto eu. Então, eu mencionei o exemplo da rebeldia, né? Que às vezes a gente está, aconteceu várias vezes, você está numa reunião, tratando com um obreiro, alguém que teve um comportamento rebelde, e todo mundo ouve. Aí quando acaba, sempre tem alguém que fala, pastor, fala uma coisa para você, eu tenho luta com muitos pecados, mas nunca tive luta com rebeldia. Rebeldia é um negócio assim, sabe, nem minha família, ninguém é rebelde. Você devia estar no Éden. Por que você saiu de lá? Por quê? Porque tem rebeldia. Mas você deve estar pensando assim em outro tipo de pecado, né? É porque para um homem é difícil admitir que não consigo entender como é que esse cara gosta de outro homem. Nunca tive luta com gaysismo. Aí é duro, né? Como é que eu vou aplicar isso agora? Pois é. Ore para nunca ter mesmo. Mas acredite, está tudo na sua carne. Está tudo na sua carne. Então, quanto mais você reconhecer isso, mais humildade na presença de Deus, menos justiça própria. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não vou entrar em mais detalhes. Pegue a sua Bíblia. Hoje eu gostaria de compartilhar Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu vou te dizer uma coisa, pecado muitas vezes é só uma questão de oportunidade. Se você tivesse a história que aquele outro pecador tem, talvez você estaria como ele. Entende? Se tivesse sido abusado como ele foi, rejeitado como ele foi, sofrido violência como ele sofreu, talvez você seria também um marginal como ele. Por quê? Todo mundo tem uma história, e essa história favorece certos comportamentos, não é? Então, antes de você julgar alguém e achar que você é melhor do que ele, apenas lembra disso. No lugar dele, passando pelas coisas que ele passou, talvez você seria do mesmo jeito. Só que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você nasceu numa casa boa, seus pais, sua mãe, era gente que gostava de você, cuidou de você, você frequentou uma escola decente, você teve colegas minimamente decentes, você depois foi trabalhar, se casou e tornou-se um bom cidadão. Mas isso não significa que você é melhor. Significa apenas que não houve ocasião para certas coisas na sua vida. Então, não estamos aqui para julgar o mundo. Estamos aqui para liberar uma palavra de salvação para o mundo. Agora, quando você tem esse comportamento, você se enche de justiça própria. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com você sobre isso. Eu sei que eu já tenho falado desse assunto outras vezes, mas você sabe, é um assunto tão importante e é algo tão difícil das pessoas detectarem, perceberem nelas próprias, que nós precisamos de repetir e ensinar e orar para que o Espírito Santo traga luz para você enquanto você ouve a palavra de Deus. Quantos querem revelação hoje? Repita comigo, diga: eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: eu creio que eu recebo luz, clareza, entendimento, revelação da verdade da palavra do Senhor. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga: eu não sou justo pelo meu mérito, pela minha obra, pela minha obediência. Diga: a minha justiça é Cristo. Lucas 13, verso 1 diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Muito bem, teve uma ocasião que alguém me perguntou a respeito de pecadinho e pecadão. Eu disse para os irmãos: é óbvio que tem diferença entre um pecado e outro. A Bíblia deixa claro que há diferença entre um pecado e outro pecado. Há pecados com consequências mais graves do que outros pecados. Quantos se lembram disso? Mas você não deve confundir as coisas. O fato de eu dizer que há pecados maiores do que outros, não quer dizer que há pecadores maiores ou melhores do que outros. Significa apenas que há pecados que têm consequências maiores. Do ponto de vista de Deus, todos nós somos igualmente pecadores, independente do tipo de pecado que você cometeu ou tem cometido. Coloca você na mesma categoria. Por quê? Porque aos olhos de Deus, é como Paulo diz em Efésios 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós, o quê? Quem se lembra? Mortos nos vossos delitos e... Então, para Deus, o pecador está morto, e não existe diferença entre um morto e outro morto, do ponto de vista da morte. Do ponto de vista de quem está olhando, existe um morto fresco, acabou de morrer, tem um morto que já está enrijecido, e tem um morto que está em decomposição. Aí você vê os três mortos conversando, e aí o que está morto fresquinho, acabou de morrer, ele fala para o decomposição: rapaz, você está morto demais, sua morte me deixa angustiado, não seja tão morto. Você percebe? Não tem sentido, entende? Não tem sentido. O fato de, pode ser que esse morto foi embalsamado, ele nem vai entrar em decomposição como o outro, mas está igualmente morto. Então, não tem um mais morto do que o outro, porque não há degraus de morte. Morte é morte, é tudo igual. Então, diante de Deus, todo pecador está morto. Você também estava morto nos pecados. Estando morto, não há diferença entre um e outro diante de Deus. Aos olhos dos homens, parece haver diferença, mas não diante de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? E aí, o texto não diz, mas deixa implícito, nós sabemos que os moradores de Jerusalém se achavam melhores do que os moradores da Galileia. Então, quem vivia na Judéia, vivia no centro da nação, era o centro religioso, intelectual, não é? Era a cidade do rei. Então, Jerusalém, a Judéia, era o centro de Israel, a Galileia era a roça. Galileia é roça, todo mundo com sotaque pesado, não é? No Brasil tem isso também, essa bobagem. Você às vezes vai no sul, ou vai em São Paulo, eles nem sabem onde fica Goiânia, confunde tudo. Por que que eles não sabem? Porque você mora na roça, você é um galileu. Então, o pessoal de Jerusalém se achava melhor. E aí aconteceu um problema. Provavelmente houve um grupo de galileus que resolveu se rebelar contra o governo de Roma, Pilatos, que era o governador. Pilatos então prendeu eles e falou: vocês então querem derrubar Roma? Pois então nós vamos fazer o seguinte: vocês vão oferecer o sacrifício de vocês e no final nós vamos colocar o sangue de vocês junto com o sangue do sacrifício. Foi o que foi feito. Uma coisa horrível. Para produzir o quê? Medo, né? Isso que os romanos queriam. Então, aí o pessoal de Jerusalém falou: olha, isso aí é Galileu, por que que sofreu uma morte tão horrorosa? Por que que passou por uma coisa tão terrível? Porque deve ser mais pecador do que a gente. Nós estamos numa posição melhor. As pessoas costumam se comparar. E quando se comparam, é sempre para se sentir mais confortável. É como se elas quisessem dizer o seguinte: olha, eu sou pecador, mas ele é muito pior do que eu. Tendo outros piores do que eu, então Deus vai ter que me aceitar. Não, Deus não aceita você porque você é menos pior. Deus só pode aceitar você se estiver no padrão de Cristo. Como ninguém pode estar no padrão de Cristo por si mesmo, pela fé, Deus pega você e coloca dentro de Cristo. De maneira que quando você chega diante de Deus, agora não é você que está chegando, é Cristo que está chegando. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Mas muitos de nós gostamos de nos comparar, de nos achar melhores, e pensamos com isso, está fazendo uma grande coisa, mas só revela justiça própria. Comparação é o grande sinal de que há justiça própria na sua vida. Enquanto houver justiça própria na sua vida, ou pelo menos enquanto você alimentá-la, a bênção de Deus fica comprometida, porque Deus não pode abençoar você se você não honra a obra de Cristo. E todo aquele que julga ter algum mérito, mesmo que pequeno, naquele espaço pequeno, ele não precisa de Cristo. Naquilo que ele acha bom, ele não precisa de Cristo. Então, naquela parte, a maldição vai vir, porque a bênção só vem para onde nós colocamos Cristo. E o texto diz, eu vou-lo afirmo, verso 3, se não vos arrependerdes. O que que é a palavra arrepender aqui no texto? Metanoia, que significa o quê? Mudança de ideia. Perecereis aqui, não é ir para o inferno. Jesus não está aqui falando de ir para o inferno, ele está falando o seguinte: Pilatos matou esses galileus, se vocês não se arrependerem, vão morrer na mão dos romanos do mesmo jeito. Esse igualmente significa do mesmo jeito. Não é algo simbólico. Então o Senhor está dizendo: olha, eu vim aqui para salvar vocês. É que você não tem noção do que Jesus veio propor para eles. O Senhor Jesus veio propor o reino de Deus na terra. Isso aí é aquele sonho, entende? É aquela utopia que os poetas falam. É Deus, o próprio Deus em Cristo governando. Então não haveria doentes, porque ele curaria todos. Não haveria ninguém oprimido por demônios, porque ele libertaria todos. Não haveria seca, não haveria terremoto, não haveria nenhuma dessas tribulações, porque ele controla o vento, ele controla o mar. Não haveria fome, porque ele é capaz de multiplicar pão, porque não multiplicaria a própria colheita? Esse era o reino que ele estava propondo. nem haveria morte realmente, porque Jesus adorava atrapalhar um enterro, não é verdade? Ia todo mundo chorando ali naquele enterro, quando ele chegava, o morto levantava, aí o enterro virava festa, você sabe, nunca ninguém morreu na presença de Jesus, e todo lugar que ele chegou, que tinha um morto, o morto levantou. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Então, ele veio para reinar, é claro que ele sabia que o povo rejeitaria, é claro que ele sabia que iria para a cruz, mas a proposta dele era do reino na terra, ok? Mas eles não creram que ele era o Salvador. Então o Senhor falou o quê? A menos que vocês mudem a cabeça de vocês em relação a mim, e reconheçam que eu sou o Salvador, todos vocês vão perecer do mesmo jeito. Porque não interessa o quão pecador um é, ou o outro deixa de ser. Se você não crê em mim para ser salvo, todos vão perecer do mesmo jeito. É isso que acontece lá fora. Quando for pregar para alguém, não adianta essa conversa de dizer, ah, eu não sou tão pecador, ah, eu não mato, eu não roubo, eu nem faço essas coisas horrorosas, né, de corrupção ou de terrorismo, eu não sou tão ruim assim. Pois é, mas se você não crer na obra da cruz, na obra de Cristo, o Salvador, para ser salvo, você vai perecer junto com o terrorista, junto com o corrupto e qualquer outro que não crê, porque não há distinção, disse Jesus. Mas nesse caso aqui, ele está falando de perecer no inferno, está dizendo o seguinte, olha, se você não mudar a opinião sobre mim, que sou o Salvador e Rei de Israel, os romanos vão vir e vão matar vocês do mesmo jeito que mataram esses galileus. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Semana passada, o pastor Roberto esteve pregando aqui conosco, eu fiquei ouvindo a pregação dele aqui no banco, e ele falou sobre as salvações de Deus, uma boa palavra, um tema muito, muito, muito poderoso, e muitas vezes nós não temos muita clareza de que a vida cristã não é uma questão de aprender algo, mas é uma questão de você receber algo. Vou te explicar isso melhor. A Bíblia fala que os fariseus, eles até queriam ouvir Jesus, convidavam Jesus para banquetes, jantares, mas para quê? Primeiro, queria tirar uma selfie do lado de Jesus para colocar no Facebook. Os irmãos, você querem tirar foto comigo, filho? Tira foto com alguém importante. O que você quer tirar uma foto minha? Tira daí do banco. Mas é chatíssimo esse negócio de selfie, mas tudo bem. Pode falar mal de mim agora. O pastor é metido. Enjoado. O que mais você vai falar? E eu estou numa preocupação, estou cabelo branco de preocupação. Olha para cá, os fariseus queriam tirar uma selfie ao lado de Jesus. E depois de tirar a selfie, eles queriam sentar à mesa e conversar. E então, Jesus, conta para a gente qual que é o segredo de um ministério tão abençoado como esse que você tem. O que, que você tem ensinado aos seus discípulos? Eles queriam ouvir o ensino de Jesus, olha para cá. Presta atenção, Jesus é mestre. Na verdade é o maior mestre, mas se você vem a Jesus para aprender com ele como mestre, você nunca vai ser salvo, porque os fariseus, quando vinham ouvir de Jesus o ensino dele, Jesus ensinava para os fariseus, mas o que Jesus ensinava, os fariseus jamais poderiam praticar, nunca, não tinham capacidade, poder neles para aquilo, então só piorava a condição deles. Mas muitos de nós queremos vir para o culto para aprender algo, aprender como resolver o problema. Jesus não veio para te ensinar como ser salvo, ele veio para ser o seu Salvador. Então, se você está afogando, filho, eu estou falando agora que eu tenho que contar para domingo passado, mas não deu tempo, aí eu falo agora. Se você está afogando, você não está precisando de ler um livro sobre aprender a nadar. Eu sempre gosto de brincar dizendo isso. Imagina Jesus, você está lá afogando no mar da Galiléia, Jesus passa e fala, pega aí filho, meu último livro, João que escreveu para mim, como aprender a nadar em 10 lições. Veja, quem está afogando não precisa aprender uma lição. Jesus não veio para ensinar você como você poderia ser salvo, ele veio para salvar. Alguém que está se afogando, ele tem que falar o quê? Jesus me ensina, é isso que ele tem que falar? Ele tem que falar, me salva! Eu não consigo, eu estou afogando, e aí Jesus vai, eu não sei como ele faria, mas vamos supor que ele entra no helicóptero, e ele desce, ele amarra numa corda, e ele desce lá no meio do mar, e ele faz o quê? Ele agarra você, e te leva seguro para a praia, que ele fez? Ele te salvou. O que, que você fez? Nada. Você só pediu para ele, socorro, me salva. Reconheceu que estava morrendo, afogando. Reconheceu que ele podia salvar. Ele veio e salvou você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso vale para todas as salvações. É que você só crê que Jesus é o salvador do inferno. Mas Jesus é o salvador de um casamento ruim também. Ele é o salvador de um problema financeiro. Ele é o salvador de uma enfermidade. Ele é o salvador de um problema empresarial. Ele é um salvador para qualquer lodaçal, areia movediça que você caiu. Mas aí, é muito comum. Os irmãos querem vir para o culto, aprender como. Aí eu chego aqui e falo o evangelho para ele. Ele fala, não sei, meu casamento não está indo bem. Eu queria que ele me falasse 10 passos para eu ter um casamento bom. 10 passos para ter um casamento bom. Se isso resolvesse, essa igreja só tinha casamento assim, celestial. Não resolve. Não é você que vai salvar o seu casamento. Quem vai salvar o seu casamento é o Salvador. Mas aí você vem para Jesus como mestre. Você quer aprender com Jesus. Presta atenção, é claro que ele vai te ensinar coisas, é claro que ele é o mestre, mas antes de tudo ele é o Salvador. Quando o anjo apareceu, o anjo falou que ele, qual seria o nome dele? Rabi? O nome dele vai ser Moré, que é professor em hebraico. Não, o nome dele vai ser o quê? Jesus, Yeshua. Yeshua literalmente significa Salvador. Quando você vê alguém com o nome de Salvador, ele tem o mesmo nome de Jesus em hebraico. Quando você ouve alguém chamado Salvador, é isso que um judeu também soa no ouvido dele quando ele ouve a palavra Jesus. Porque Jesus é Salvador. O anjo falou, ele vai ser o Salvador, porque ele vai salvar. O que o senhor tem prazer de fazer? Salvar. Você pode. O que Jesus fez? Nós às vezes transformamos a obra de Deus em coisa natural, pastor Marcos. E nós queremos fazer das coisas de Deus algo que o homem pode fazer. Aí não precisa do Salvador. Enquanto você pode fazer, não precisa do Salvador. Enquanto você acha que é porque você tem que aprender sobre casamento simplesmente, aí você não precisa do Salvador. Entendeu o que eu estou dizendo? Jesus, quando foi convidado àquela festa em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho num instante. Num instante. Porque ele é o Salvador. Havia um problema, ele resolveu num instante. Aí você fala, pastor, eu pergunto para você, tem alguém capaz de transformar água em vinho? Sim. Como é que um homem pode transformar água em vinho? Vou te ensinar. Não é complicado realmente. Primeiro, você compra uma terra, planta uma parreira. A parreira vai sugar a água, vai transformar aquilo em uva. Você pega a uva, já pegou uma água transformada. Pega a uva, amassa, tira o suco, deixa fermentar e vira vinho. Então, qualquer um pode transformar água em vinho, mas só Jesus faz no instante. Quanto tempo demora? Eu estava lendo essa semana um artigo, eu não sabia, aqui em Pirinópolis tem uma pessoa plantando uva, tem uma vinícola, ele produziu um vinho que foi considerado um dos melhores do Brasil, aqui no Cerrado, Pirinópolis. Fiquei espantado, pastor Nau. Eu falei, vou ler. Aí eu fui ler. Só que lendo, aí eu fiquei lendo também como é que é o processo de fazer o vinho. E aí o cara dizia no artigo, você quer fazer vinho? Então você vai plantar uma vinha. Mas a primeira colheita não presta. A primeira colheita de uva não é boa. A Bíblia já fala isso, né? É tudo incircunciso. Então você não vai poder fazer nada com aquela uva. Da segunda colheita em diante, já dá para fazer vinho. Mas a uva ainda é ruim, o vinho sai ruim. Para a uva começar a ficar boa, demora 10 a 15 anos. Depois de 10 a 15 anos, aquela parreira produzindo, aí ela começa a produzir uma uva boa. Aí você faz um vinho bom, depois de 15 anos. Aí você faz um vinho bom, mas um vinho bom, não é, ele não é simplesmente você fez o vinho, ele tem que envelhecer. Então um vinho bom, depois que ele é feito, ele vai demorar ainda mais 10 a 15 anos para chegar no ponto de ser assim um vinho excelente, que foi o vinho que Jesus fez na festa de Caná. Não é? O mestre Sala falou, mas todo mundo serve os vinhos ruins primeiro, esse aqui serviu o vinho bom por último. Quer dizer, o vinho bom primeiro, Jesus fez o melhor vinho. Então do ponto de vista natural espera 15 anos até sair uma uva boa, depois espera mais 15 anos até o vinho ficar bom. Quanto tempo esse casamento demorou para ficar bom? 30 anos, até ímpio depois de 30 anos fica casamento bom, é verdade. Eu ouço frequentemente casais com 35 anos de casa falar: agora o nosso casamento ficou bom. Eu falei: isso qualquer um faz. Eu quero ver ficar bom no primeiro ano de casado. Aí precisa do Salvador. Porque o primeiro ano vocês querem esganar um ao outro. Mas o Salvador vem e agarra vocês e salva vocês. Aí ele produz um vinho bom na vida de vocês. Sabe qual é a vantagem de ter o Salvador? É que você não tem que esperar 30 anos para ser feliz. Você pode ser feliz hoje. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Não sei. Deus sabe, olha para cá. Se você pode fazer, não precisa do Salvador. Se você sabe como tirar a sua empresa do buraco, não precisa do Salvador. Se você sabe como você pode vencer o pecado, porque você aprendeu aqui 10 passos para você vencer qualquer pecado, você não precisa do Salvador. Agora, não importa a circunstância, apenas ergue a mão e grita: socorro, Jesus, eu preciso do Salvador. O Salvador vai vir te salvar naquele momento. O que você tem que fazer nessa hora? Só deixar ele te salvar. Porque tem gente que está afogando, mas ele não deixa. Não, me larga, eu dou conta, eu vou chegar, espera aí. Esse não vai ser salvo. Porque ele ainda acha que consegue chegar na margem, vai morrer. Clama ao Salvador e seja humilde o suficiente para deixar ele te agarrar. E depois você vai poder dizer: foi ele que fez. Por que é bom ter um Salvador? Porque você não tem glória nenhuma. Se alguém perguntar para um casal de 35 anos de casado como é que eles chegaram nesse ponto de ter um bom casamento, eles sabem dizer sim ou não? Sabem? Foi eles que fizeram. Eles conseguiram, depois de 35 anos de muita ralação, luta, briga, discussão, perdão, e chegou nesse nível. Eles sabem explicar, eles têm mérito, eles têm glória. Mas se você clamou pelo Salvador no seu casamento, e você nem entende o que aconteceu, mas de repente você olhou para o seu marido, mais apaixonada por ele, ele olhou para você e perguntou quanto você quer fazer compra hoje, você falou: um milagre aconteceu. Não é verdade? Um milagre aconteceu. Aí se alguém chega e pergunta: como é que você chegou nesse ponto? Não sei, não sei, nós clamamos ao Senhor e de repente, olha nós aqui. Não tem glória, não há mérito humano. A graça tira todo o mérito humano. Toda glória vai para o Salvador, Ele que salvou. Você ia afogar, miserável, mas Ele te salvou. Você não tem glória nenhuma nisso. Ah, por que que Ele me salvou? Porque você pediu, você clamou. Então, se tem alguma glória na sua vida, é só essa, dizer: socorro, me socorre. Quantos dizem socorro para o Senhor frequentemente? Não muitos, não muitos. Socorro deveria ser a nossa relação básica com Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Essas são as muitas salvações de Deus. Tudo baseado no mesmo princípio: pela graça, mediante a fé. Ok? Quando estão me acompanhando, digam amém. Vamos continuar lendo. Ou cuidais, verso 4, que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí o Senhor aqui dá uma espetada neles, né? Vocês estão achando que o pessoal de Jerusalém é melhor do que os galileus? Mas vocês viram aí a última notícia, né? A torre de Siloé caiu, né? Quem já foi em Israel comigo já foi lá no posto de Siloé. Esse ano a minha esposa que ministrou lá. Lá tinha uma torre. Essa torre caiu e matou 18 pessoas. Quer dizer, foi uma queda abrupta, provavelmente algum terremoto, né? Matou 18 pessoas. Aí o Senhor fala: você pensa que esses que morreram com essa morte tão trágica, tão ruim, eram piores do que os que não morreram? O Senhor diz: não eram. Mas Ele completa com a mesma expressão: eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, se não mudar a sua opinião, meu respeito, todos igualmente perecereis. Se não mudar a sua ideia, meu respeito, reconhecer que eu sou o Salvador, todos igualmente. Você sabe? Jesus disse que em Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, do templo não ficou pedra sobre pedra, tudo foi removido, exatamente como a torre que caiu, não ficou nada em pé. Isso aconteceu no ano 70. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira. Plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Olha que interessante. Certo homem, quem é esse homem? É Deus. Lá em João 15, Jesus diz o quê? Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele é o dono da vinha. Ok? Ele é o dono da vinha. Então, Deus é o dono dessa vinha. Só que essa vinha tem uma figueira que foi plantada. Quem plantou não foi o dono da vinha. Ok? O verbo aqui é passivo. Então foi plantado. Quem plantou? Sujeito oculto, ninguém sabe. Alguém plantou. Não foi o dono da vinha. Por quê? Porque se fosse o dono da vinha, ele estaria fazendo algo contrário à lei. Porque a palavra do Senhor diz, Deuteronômio 22, verso 9. Projeta, por favor. Deuteronômio 22, verso 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente. Não semearás a tua o quê, meus irmãos? Não é qualquer campo, é uma plantação específica, vinha. Na vinha não pode ter outra planta, outra espécie, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e amesse a colheita da vinha. Então o Senhor não quer que se perca. Então, se você plantar qualquer outra coisa na vinha, vai prejudicar a colheita, vai degenerar a colheita. Amém, meus irmãos? Muito bem. O que isso significa? Nós temos que entender que essa parábola aqui é para nós. Foi escrita para nossa edificação. Ok? Então, para isso, temos que entender o significado da vinha e da figueira. O que é a vinha? A vinha é aquela que produz o vinho intoxicante da alegria do céu. A vinha fala de vida abundante do Senhor. A vinha fala da bênção e do favor do céu. A vinha nos fala de uma vida abundante, cheia da alegria divina. O vinho novo da alegria procede da vinha, ok? Essa é a vontade de Deus. Você é um ramo da videira, você faz parte da vinha. Mas na vinha tinha uma figueira plantada. O que significa essa figueira? Veja, entenda o contexto em que Jesus está falando aqui. Ele está falando para um pessoal que se achava melhor do que os outros. Olha para cá, cesse com toda a comparação, filho. É muito ruim quando você fica achando que a nossa igreja é melhor do que as outras igrejas. Muito ruim quando você fica feliz com a luta e o atropelo que outros estão enfrentando. E você pensa, não estamos enfrentando, nós devemos ser melhor. O Senhor disse, não é. Precisamos ter muito cuidado, porque isso impede o mover de Deus. Impede o mover de Deus. Isso é justiça própria. Quando você fica achando que tem algum mérito sobre outros, às vezes, involuntariamente, você passa na rua e você vê um cachaceiro caído na sarjeta. Hoje em dia não se vê muito, mas ainda tem. E você vê um cachaceiro caído na sarjeta, o que você pensa? Que você é melhor do que ele, porque você não, você se esforça, você trabalha, mas ele em vez de trabalhar é vagabundo, está enchendo a cara. Você se acha melhor do que o mendigo que está pedindo, porque você não, você estudou, você foi para a escola, você se esforçou, por isso você tem o seu emprego, tem o seu salário, você não vai ajudar esse mendigo que é na verdade um preguiçoso vagabundo, porque tudo isso mostra que você se acha bom. Mas enquanto você se acha bom, se acha justo, merecedor do que você tem, você anula a graça. Você não precisa da graça. E quem não precisa da graça está correndo sério risco. Pastor, mas o que eu vou dizer? Um dia eu falei isso para um irmão. Ele ficou assustado comigo. A gente estava passando na rua. E tinha um menino, ele tem uns 17 anos, drogado e bêbado. E eu falei para ele, eu dou graças a Deus, pela bondade de Deus na minha vida. Porque está vendo aquele menino? Aquele ali devia ser eu, provavelmente. Alguém fala, não, você não tem base para dizer isso. Tem, eu sei de onde eu vim. Meu pai era alcoólatra, eu não sou melhor do que ele. Minha mãe sempre me lembra disso. E eu louvo a Deus por ela. Ela fala, você pensa que você é grande coisa? Você não pode ser, você é meu filho. É sabedoria, é verdade. Eu não posso me julgar melhor do que ninguém, nem melhor do que ela, nem melhor do que as minhas irmãs, nem melhor que os meus parentes, porque tudo a mesma laia. Mas por que às vezes eu não sou? Só pode ser pela misericórdia de Deus que me alcançou. Me alcançou. Eu estava destinado a ser um alcoolizado também. talvez um drogado também, em qualquer esquina dessa aí, se conseguir fazer nada da vida, dependendo, depois de 50 anos, da ajuda de alguém para sobreviver. Isso poderia ser eu. Então, quando eu olho, eu sempre digo, ali podia ser eu, mas não sou, por causa da misericórdia que me alcançou. É a misericórdia que alcançou. Mas para isso, você tem que ter um pouquinho de visão de si mesmo, interior. Tem que ter uma percepção do que vai lá na carne. Você sabe que a sua carne não é melhor do que a de ninguém, que você mesmo não há mérito em relação a nada que outros têm. Eles apenas não tiveram oportunidades que você teve. Mas Deus queria que você talvez fosse canal de misericórdia para Ele. Por isso que eu prego o Evangelho. Porque o Evangelho é a salvação, é o poder. É Jesus vindo e resgatando o sujeito do buraco que ele está. Que a vida levou ele, porque esse mundo é um mundo caído, irmãos. Esse mundo é um mundo caído, é cheio de maldições. Essa terra, o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa, Adão. A maldição ainda está aqui. Por isso há tanta morte, tanta praga, tanta catástrofe. A maldição está aqui e vai piorar, porque a ira virá. A ira virá. Não sobre você, porque você já se refugiou em Cristo. Por isso que nesse mesmo capítulo, o Senhor fala o quê? Quantas vezes, no verso 34, se você quiser ler, quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo das minhas asas como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas eu louvo a Deus porque você quis. E como você está debaixo das asas dele agora, você é guardado. Mas não é guardado porque você é bom. É porque ele é tão bom que estendeu para você as asas e está te livrando de tudo isso. Te livrando de uma história horrível, de um fim desastroso, de uma condenação eterna. Mas nós estamos debaixo das asas dele. Como a galinha choca, te protege, te aquece, te livra. Mas não porque você é bom. É tão sutil isso, irmãos. O Espírito tem que te trazer luz. Outro dia eu conversava com um irmão, aconselhando ele, pastor, prega todo domingo, e ele me falou, na altura da conversa, ele falou, pastor, estou tão desapontado comigo, mas ele queria com isso, ganhar, talvez, meu apoio, mas aquilo levantou meu espírito de uma maneira terrível. Eu falei, filho, se está desapontado consigo, é porque você espera alguma coisa de si ainda. Se desapontou porque esse tempo todo você estava confiado em você para alguma coisa, e Deus, da sua graça, deixou você ficar frustrado. Você deveria esquecer de você agora. Esquece de você, olha para Cristo. Que história é essa de decepcionado comigo? Que decepcionado com você? Até quando você vai ficar iludido achando que você é alguma coisa? Não é, Cristo é. Cristo é, você está em Cristo. Cristo é a sua nova identidade. O que você é agora, você é em Cristo. Deus não trata você baseado em você. Deus trata Cristo como se fosse você. Cristo é o seu representante. Quando você chega diante de Deus, Cristo fala, fica quieto que eu vou te representar. Quando Ele chega, é você chegando diante de Deus. E quando Deus olha para Cristo, Ele vê a integridade de Cristo, Ele fala, é a sua integridade. Ele vê a glória de Cristo, Ele fala, é a sua glória. Ele vê a santidade de Cristo, Ele fala, é a sua santidade. Porque tal qual Ele é, nós também somos nesse mundo. Sua identidade é Ele. Mas ainda tem irmão decepcionado consigo. Que o Senhor te leve logo ao fim de si mesmo, para você perceber isso. Que história é essa de decepcionado consigo? Onde está a sua confiança? A base do seu relacionamento não é a sua bondade. É a justiça dEle, é a bondade dEle, é o que Ele é. É preciso chegar ao fim de si mesmo. Quantos estão me acompanhando? Cesse toda a comparação. Vamos voltar para a parábola. Bom, se a vinha significa isso, o que significa a figueira, pastor? Então, para você entender o sentido de qualquer coisa na palavra, você tem que usar a própria palavra, porque a Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia Tem um princípio hermenêutico que eu uso muito, você sabe disso, que é a primeira menção. A primeira menção de figueira na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 3. Depois que Adão pecou, ele percebeu que estava nu. E ele então tentou fazer roupas para si, com folhas de figueira. Essa é a primeira menção de figueira. E a primeira menção de figueira é o homem tentando se aproximar de Deus sem precisar do sangue. Não tem cristianismo sem o sangue. Está me ouvindo? Não há justiça em obra humana nenhuma, só há justiça no sangue. Nós somos servos do sangue. Toda semana deveríamos beber o cálice do sangue, para lembrarmos disso constantemente. A figueira aponta para a justiça própria. Jesus a amaldiçoou. Abre aí, Marcos capítulo 11, verso 12. Marcos 11, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não tenho tempo de explicar esse detalhe, já expliquei outras vezes, eu quero frisar só no que Jesus fez. Então lhe disse Jesus, a figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Jesus a amaldiçoou. O que que Jesus realmente amaldiçoou? Não foram todas as figueiras, ok? Amaldiçoou o que aquela figueira representa. Jesus amaldiçoou a justiça própria, o merecimento próprio, a ideia de que nós temos em nós mesmos algo suficientemente bom para nos recomendar diante de Deus. Não temos em nós mesmos, não. Você só vai ver a bênção de Deus na sua vida quando você fizer o mesmo. Amaldiçoar justiça própria na sua vida, coisa que você nunca fez provavelmente, porque ninguém nunca te falou isso, mas você deveria amaldiçoar. Eu te amaldiçoo merecimento, eu te amaldiçoo glória pessoal, eu te amaldiçoo soberba, eu te amaldiçoo justiça própria. Jesus fez isso, ele amaldiçoou. Todos os milagres de Jesus foram milagres de graça, bondade, misericórdia. Ele nunca colocou doença, só curou doença. Ele nunca trouxe miséria, só trouxe suprimento, sempre. Nunca condenou, ele sempre veio para trazer salvação. Mas esse é o único milagre dele, que é um milagre de maldição. Mas ele não amaldiçoou um homem, ele não amaldiçoou pessoas, ele amaldiçoou um estilo de vida, um jeito de viver, um jeito de se apresentar diante dele. Ele amaldiçoou a justiça própria, ele amaldiçoou a mania de se comparar com o vizinho e se achar melhor do que o vizinho, para se sentir bem na foto. Ele amaldiçoou aquela dificuldade enorme que você tem de aceitar uma exortação, porque alguém está vendo o seu erro. Quem é ele para ver seu erro? Ninguém pode ver o seu erro, porque eles são mais errados do que você. Ele amaldiçoou aquela nossa atitude tola de ver o noticiário daquele político corrupto e sentimos um certo frisson. Ah, até que enfim algo está acontecendo. Dê graças a Deus que não é você. Esse tempo atrás eu fui roubado. Quando eu falo eu, na verdade, fomos roubados. Eu conversava com o pastor, eu sempre falo isso. Eu falei: olha, eu dou graças a Deus que eu fui roubado e não sou o ladrão. Mas eu poderia ser. Então quando eu sou roubado, eu agradeço. Oh Deus, que bom que a tua graça me alcançou. Mas tem misericórdia de quem roubou. Porque é melhor ser roubado do que roubar. Olha para cá, você às vezes vê aquele político, você acha que você é melhor do que ele. Não é. Se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, você tem que chegar ao ponto e perceber que não é. Pastor, você querendo dizer então que não deve ter justiça? Não deve. Quem rouba tem que ir para a cadeia, sim. Para que haja um ambiente saudável na sociedade, justiça tem que ser feita. Mas se você quer bênção de Deus na sua vida, reconheça que você só não é um deles por causa da misericórdia que te alcançou. A misericórdia te alcançou. Você poderia ser um deles. Poderia ser um deles. Eu jamais faria isso. Jamais faria. Eu assisti um filme uma vez, uma droga. Mas estava vendo. Eu nem sei porque eu estava vendo. Não tenho mérito nisso. Porque o filme é tão ruim, mas tem uma coisa que me chamou atenção no filme. É a história de uma mulher que um cara muito rico propôs para ela e o marido ter sexo com ele. Não o marido, né? Propôs para o marido deixar ela ter sexo com ele por $1 milhão. Eu comecei a ver, primeira pergunta que eu pensei, todo mundo tem um preço então. Qual que é o meu preço? Por quantos milhões eu toparia adulterar? Por quantos milhões você dormiria com um gay? Não, eu sou hétero, mas 50 milhões, o que é isso diante de qualquer masculinidade? Entende? Aí você fala, todo mundo tem um preço, mas a melhor tradução seria, tudo é uma questão de ocasião. O pecado é a ocasião. Eu não nasci num país terrorista, não tenho ocasião de ser terrorista. Mas quem sou eu para dizer que sou melhor? Não sou melhor. Não estou dizendo que não deve ser condenado quem pratica tal coisa, claro que sim. Mas não condene ninguém, não julgue ninguém. Não se julgue melhor do que ninguém, descanse na sua graça, confia na justiça que procede dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há um tempo atrás eu vi uma notícia na televisão, de uma brasileira que morava na Espanha, passando por muita dificuldade financeira, resolveu vender a virgindade. Alguém viu isso? Só eu que vejo essas bobagens, né? Você se acha melhor do que eu, com certeza. Deve ser mesmo. Olha para cá. Ela anunciou na internet, ela era virgem, uma garota virgem, não sei quantos anos, talvez seus 20 anos de idade, precisando muito, desesperadamente, a única mercadoria que ela achou que ela tinha era a virgindade dela. Ela anunciou, apareceu centenas de homens para pagar. Aí você fala, essa mulher não presta. Eu não sei qual que é o nível de angústia que eu passaria também para mostrar o tanto que eu não presto. Então, quem sou eu para sair condenando? Só precisava de alguém pregar para ela e dizer, olha, tem alguém que não precisa de pegar nada seu e te dá tudo para você. Você não tem que pagar, você vai receber de graça. Ele vai te livrar da sua aflição. A figueira, portanto, aponta para isso. Ela simboliza justiça própria. Simboliza a lei em oposição à graça. Você só vai ter a bênção quando você amaldiçoar também a figueira. A figueira tem que ser feita assim. Mas aí, o dono da figueira, volta lá, Lucas 13, verso 7. Pelo que disse, o dono é o Deus Pai. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Então, nesse contexto aqui, a figueira já aponta para Israel. Ok? Há 3 anos, por que 3 anos? Porque Jesus já estava aqui há 3 anos do seu ministério, estava prestes a ir para a cruz. Tem 3 anos que eu estou esperando que essa figueira dê fruto. Qual que é o fruto que a figueira deveria ter dado e não deu? É o que Jesus disse, arrepender, mudar de ideia, reconhecê-lo como Salvador, metanoia. Há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, o 4º ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha, o que, meus irmãos? Estrume. Eu vou aqui ao redor dela, eu vou colocar estrume. Se tiver estrume, ela vai produzir alguma coisa. Mas se depois desse final desse ano, ela não produzir nada, então pode cortar. Nós sabemos que por 3 anos o Senhor Jesus esteve pregando o arrependimento, o reino de Deus, e os judeus rejeitaram. Você conhece a história? Quando Pilatos diz, vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? O que, que eles responderam? Não temos rei, senão César. Naquela hora, eles decretaram que a figueira seria cortada. 40 anos depois, César, que era o rei deles, acabou com eles. Foram dispersos pelo mundo. Estão voltando agora, que a figueira voltou a dar os brotos de novo, e está florescendo, e Jesus disse, fica atento à figueira, que é Israel, quando ela começar a dar os seus brotos, é porque está chegando o verão, o Messias está à porta. Olha para cá, o Senhor falou, 3 anos ela não deu, vamos dar mais 1 ano de prazo, o que, que foi que aconteceu nesse 1 ano? O que, que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou? Foi o 4º ano, não é verdade? O que teve no 4º ano? Logo de cara, o Pentecoste, 50 dias depois, o Pentecoste, outra pregação, alguns se converteram, mas a nação não aceitou. Depois você tem lá a pregação de Estevão. Na pregação de Estevão é algo tão impressionante. Estevão pregava para eles, chegou ao ponto, diz a Bíblia, que eles tampavam os ouvidos igual criança. Eles diziam, para de falar, e o apedrejaram. Mas ali ao lado de Estevão, sendo apedrejado, estava lá o jovem Paulo, Saulo de Tarso, que vai ser outra oportunidade nesse mesmo ano. Então o quarto ano foi o ano para ver se dava o fruto da mudança. Para Israel não houve. Por que que não houve? É que eu cheguei no ponto que Deus falou comigo esses dias, meditando nesse texto, o Senhor falou comigo, sabe por que que a figueira não produziu nada? Porque não havia estrume suficiente. Não havia estrume. E o Senhor falou comigo, você quer ter mais fruto? Lança mais estrume. E o Senhor me lembrou de um texto lá em Filipenses, capítulo 3, verso 4, projeta por favor, Filipenses 3, 4, tem, Paulo fala dessa mesma expressão, coloca na revista e corrigida, por gentileza, lá em cima, naquela aba, isso, diz assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então Paulo está dizendo, confiar na carne é confiar no mérito, no merecimento, na justiça que vem da carne. Ele diz, qual que é a base que eu poderia confiar? Circuncidado ao oitavo dia, ou seja, eu estou na aliança, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, eu sou hebreu, filho de pai e mãe, hebreu, segundo a lei eu era fariseu, era a linha mais restrita, mais zelosa, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ou seja, segundo aquilo que as pessoas podem ver, não Deus, os homens, ele diz, eu era irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei tudo como perda por causa de Cristo. Se você não reputar todo o merecimento que você tem como perda, você não ganha a bênção. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como o quê, meus irmãos? Fala mais alto, como o quê? É a mesma palavra que Jesus usou na parábola. Deixa o cavalo derredor e jogar estrume. Paulo diz, eu tinha muito esterco, só que eu peguei o meu esterco e joguei. Quando eu joguei, fertilizou. E o fruto de Deus manifestou na minha vida. Sabe por que não há mais fruto na sua vida? Eu vou te dizer agora, filho. Porque está guardando o estrume. Quando você guarda o estrume, o mau cheiro diante de Deus é muito grande. Mas quando você joga o estrume fora, além de fertilizar você para ter mais fruto, o bom perfume de Cristo manifesta na sua vida. Presta atenção, o estrume é a justiça própria. Paulo disse que tinha. Eu tenho merecimento, eu não sou tão mal assim, eu sou um bom marido, eu não traio minha mulher, nunca usei droga, casei virgem, sou honesto no meu trabalho, nunca roubei ninguém. Nunca fiz nada de errado, por que que Deus não me abençoa e abençoa aquele ali? De vez em quando eu ouço essa conversa, eu não consigo entender por que que as pessoas boas sofrem. Quem é bom? Ninguém é bom, diz a Bíblia. A pergunta está errada, você deveria estar dizendo, eu não consigo entender por que que ela sofre tão pouco. Todos nós deveríamos sofrer tanto, por que que não sofremos? É a graça de Deus a resposta, não há ninguém bom, mas tem gente que diz, não entendo, quando ele diz que ele não entende por que que certas pessoas sofrem, ele está dizendo o seguinte, eu não consigo entender Deus, quer dizer, ele é capaz de entender tudo, justificar tudo, mas não justifica Deus, Deus é culpado para ele, deve ter algo muito errado na ótica divina, porque essa pessoa é boa, sim, claro, você sabe o que é bom, seus olhos veem toda a bondade, você se acha no direito de questionar os caminhos de Deus e a mão de Deus. Por quê? Porque há mérito. Há mérito. Toda postura de dizer, eu não consigo entender, porque eu estou passando por isso ainda, pastor, eu não consigo entender. Estou te contando, filho, é pouco esterco. Ou na verdade é muito esterco guardado, como se fosse souvenir. O Senhor quer que você lança o esterco da justiça própria, do merecimento, para que isso possa fertilizar a sua vida espiritual e você frutifique na presença de Deus. Isso o Espírito falou para mim. Ele falou, você quer mais fruto na videira? Joga mais esterco, filho. joga mais esterco. Você quer ver mais fertilidade? Joga mais esterco. Eu quero jogar todo o esterco que eu ver na minha vida aos pés, para que possa fertilizar a minha relação com o Senhor e eu frutifique em abundância. Não guarde, não guarde merecimento. Peça ao Senhor para te mostrar. Às vezes o nosso problema é que nós não vemos, não temos consciência. Ah, Luiz, não é assim também não. Tem muita gente pior do que eu. Sim, não é porque tem muitos piores do que você ficou bom de repente. Não. Você só não é medalha de ouro, mas também está no páreo. Não confie em nada que procede de você, diz Paulo. Coloca tudo como esterco. Se você colocar, eu garanto para você, você vai ver favor de Deus na sua vida. Não tem nada mais importante do que favor de Deus. E alguns dizem, eu não consigo entender porque tem favor na vida daquele cidadão. Ele é pior do que eu. Não consigo entender porque a empresa daquele cidadão vai para frente e a minha não vai. Ele é pior do que eu. Não consigo entender porque a célula daquele líder vai para frente e a minha não. Ele não é tão líder, tão bom líder quanto eu. Eu não consigo entender tudo isso que acontece. É muito mistério. Eu vim cá desvendar o mistério para você, filho. Está faltando esterco, só isso. Só isso. O estrume da justiça própria está sendo guardado em vez de ser lançado para adubar. Nós sabemos que a figueira foi arrancada. Por que ela foi arrancada? Porque o povo de Israel não quis lançar o esterco. Não quis abrir mão, como diz Paulo, de toda essa glória. Hebreu de hebreu, circuncidado, filho de Abraão. Entendeu? Se acham guardadores da lei. Não quiseram jogar o esterco. A figueira foi arrancada. Mas você vai lançar fora em nome de Jesus. Porque o Espírito vai trazer clareza diante de você. Eu preciso de luz. Quando você tiver luz e as suas narinas espirituais forem devidamente afinadas, você vai rejeitar qualquer coisa que não tenha um bom perfume de Cristo. Quantos querem isso na sua vida hoje? Fique em pé onde você está. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Você sabe, é só você lembrar sempre, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu não sou aceito por causa de mim, eu sou aceito por causa dEle. Deus não trata comigo olhando para mim, Deus trata comigo olhando para Ele. Ele é a minha identidade, eu sou Ele, Ele está em mim. É isso que é no mundo espiritual. Olha para cá, pare de tentar se aperfeiçoar. O seu velho eu não tem conserto, e o seu novo eu não pode ser condenado mais. Os crentes, muitos crentes acreditam que a vida cristã é uma questão de ficar o tempo inteiro se aperfeiçoando, melhorando o antigo eu, para tentar ganhar favor de Deus. Você não ganha favor tentando se aperfeiçoar, você ganha favor crendo que Ele é que é a sua justiça. Você ganha favor sabendo que Ele é a sua identidade agora. Você se apresenta com a sua nova identidade, o seu novo nome diante de Deus, Cristo Jesus. Ele é a minha identidade, Ele é a minha vida, Ele é o meu novo eu. E esse novo eu não pode ser condenado, pelo contrário, vai ser glorificado. Feliz é aquele que se abriga debaixo das suas asas, vai experimentar o favor e a glória do céu. Mas para isso, é preciso se abrigar debaixo da asa, é preciso rejeitar, lançar fora o esterco, para que a fertilidade venha na sua vida. Ergue a sua mão para o Pai. Como o pastor Naor fez hoje, nós vamos orar por revelação. Simbolicamente, põe a sua mão nos seus olhos, simbolicamente, porque os olhos é do Espírito, não é natural. Pede a Deus, fala: Deus, me mostra, me livra da justiça própria, me livra do merecimento, me livra de me julgar merecedor de qualquer coisa, me julgar melhor do que quem quer que seja, me livra de me comparar com quem quer que seja. Dá-me ver a tua graça, dá-me ver a tua glória. Ó Espírito de Deus, move em nós, move em nós. Ó Senhor Deus, tira o véu nessa hora, nós te pedimos. Tira o véu da lei, o véu que impede de enxergarmos Cristo. Ó Senhor, tira o véu para enxergarmos com clareza. Ó Deus, enquanto os teus filhos contemplam, eles serão transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Ó Deus, livra-nos de pensar de nós além do que convém, livra-nos de ficar ocupados conosco mesmo, Sabemos, Pai, que quanto mais olhamos para nós, mais tristeza e depressão sentimos. Queremos olhar para fora, queremos olhar para Ti, ó Senhor, queremos olhar para Cristo, Espírito de Deus, queremos olhar para o céu, queremos ver o Senhor, queremos esquecer de nós mesmos e olhar para o Senhor, contemplar da Tua vida, contemplar da Tua obra, contemplar da Tua justiça, contemplar do Teu favor, da Tua graça maravilhosa. Vem, Espírito, nós oramos ao Senhor hoje. Manifesta, manifesta-te entre nós. Livra-nos em nome do Senhor Jesus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531. Ou no nosso e-mail, ministériodapalavravideira@gmail.com.